Você está ouvindo o especial Crimes na Internet.
Ao entrar em sites de relacionamento, como o Orkut, o mais frequentado no Brasil, é possível visitar comunidades virtuais racistas, nazistas e até algumas que incentivam a pedofilia. E embora seja proibida a participação de menores de 18 anos, muitas crianças não apenas frequentam esse tipo de site, como ainda mantêm ali seus registros pessoais. É verdade que nas regras do próprio site está prevista a exclusão de material que promova o ódio ou ofensas baseadas em raça, etnia, religião, gênero ou orientação sexual. Mas como o site está hospedado nos Estados Unidos, as autoridades brasileiras têm encontrado dificuldades para combater a divulgação de conteúdo impróprio no Orkut. Aliás, números divulgados pela SaferNet, ONG especializada em denúncias sobre crimes na web, indicam que apenas 1% do material relacionado à pornografia infantil está hospedado no Brasil. O restante estaria em páginas do exterior, onde a lei brasileira não vale. Nos registros da SaferNet, o site de relacionamentos Orkut é o campeão absoluto em reclamações dos usuários. Essa é uma preocupação constante da empresária Antônia Palhares. Antônia é mãe de Júlia, de 13 anos, e Armando, de 16. Ela confia no diálogo para evitar que os filhos caiam em armadilhas na internet e admite que até a filha menor tem perfil no Orkut, algo comum entre os adolescentes de classe média. Por isso, Antônia repete sempre algumas orientações para seus filhos.
As orientações incluem não passar nenhum dado físico de documento, endereço, o Orkut não conter nome correto dela, o local onde ela mora, né? Então eu estou sempre acompanhando no sentido de que ela me mostra o que, que você está acessando. Ela me mostra, mãe, ó, aqui no Orkut acontece assim, essa página é isso. Sempre deixando claro para ela que qualquer coisa que ela desconheça no sentido da origem, da onde veio, coisas que ela está recebendo, nunca abrir, nunca entrar. Posso dizer assim, 90% dos adolescentes têm o Orkut. Inclusive o meu filho de 16 anos estava com o Orkut com o nome completo, Brasília DF, Asa Norte. E aí eu fiz ele retirar todos esses dados.
Esse acompanhamento sobre o dia-a-dia virtual das crianças e adolescentes pode e deve ser feito, segundo os especialistas. E ferramentas para isso não faltam. Os pais podem procurar a lista dos sites que elas frequentaram para saber se há algum acesso indevido. E também podem buscar as ferramentas que bloqueiam os conteúdos impróprios, inclusive, se for o caso, as conversas online. O relator do projeto sobre crimes na internet concorda que a atenção dos pais e professores é essencial para evitar a entrada de crianças e adolescentes em sites potencialmente perigosos. E isso não passa pela aprovação de leis, argumenta Eduardo Azeredo. Ele lembra que a TV também pode ser prejudicial à criança, dependendo da programação que ela assiste, e destaca que a família precisa ocupar mais espaços na internet.
O papel dos pais é fundamental. É fundamental, eu diria, na questão do alerta, no ensinar, no mostrar os riscos que existem. Mas ele não se esgota, ele não consegue resolver tudo, assim como o caso da televisão também não. Quer dizer, o pai pode dizer ao filho, não assista essa novela, mas o filho vai no outro quarto e assiste, ou vai na casa de um amigo e assiste. Então, o Brasil é, seguramente, um país muito permissivo, tanto na questão das comunicações televisivas, por exemplo, quanto realmente na questão da internet. Há que haver um envolvimento amplo, um envolvimento das autoridades constituídas, o envolvimento dos próprios empresários do segmento e o envolvimento dos pais para fazerem o alerta e a orientação aos seus filhos.
A advogada Patrícia Peck dá mais exemplos de como os pais ou responsáveis devem agir para orientar os filhos sobre o uso do computador, máquina que já está presente em 15% dos lares brasileiros.
A principal questão hoje, ela é realmente educacional, porque nós fomos instruídos a nos proteger dos riscos da sociedade do mundo real. E não tivemos esse mesmo aprendizado de casa, da família, na escola, sobre os riscos da internet, como evitar, como se proteger. Então, assim como quando nós éramos pequenininhos, ouvimos mamãe, papai, vovô, vovó, dizendo, filho, não abra a porta para estranhos, não pegue carona com qualquer um na rua, né? não passe informação por telefone para uma pessoa que você não sabe quem é, nós precisamos... A sociedade atual, seja os pais, as escolas, orientem sobre esses perigos virtuais e a forma de se proteger no sentido preventivo, porque há como reduzir esses casos através de educação. Então, passa-se a dizer, por exemplo, ah, meu filho, não deixa seu computador aberto, não pegue carona em qualquer comunidade, cuidado, não passe informações suas num chat ou numa comunidade que outra pessoa possa fazer uso e você sabe quem é, não acredite em tudo que você vê por e-mail, diga-me com quem navegas que eu te direi quem és.
O projeto de lei que classifica e prevê punições para crimes cometidos via internet pode ser aprovado ainda neste ano de 2008. Voltamos a lembrar que algumas comissões do Senado já aprovaram o texto e que, depois de passar pelo plenário, ele ainda terá que ser analisado na Câmara. As novidades sobre esse projeto de lei você acompanha aqui na Rádio Senado e também nas rádios conveniadas. E se tiver alguma denúncia sobre conteúdo impróprio ou criminoso divulgado pela internet, você pode acessar a página da SaferNet. O endereço é www.safernet.org.br. Repetindo, www.safernet.org.br.
Acabamos de apresentar o programa especial Crimes na Internet, uma produção Rádio Senado. Reportagem, texto e apresentação, Nilo Bairros. Locução, Thaís Vivacqua. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto e Adele Reus. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Jorge Cardim. Secretário de Comunicação Social do Senado, Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.